Olá, tudo bem? Meu nome é Jéssica, eu sou cofundadora do The Greenest Post e hoje a gente vai conversar sobre compostagem. Para falar mais sobre o assunto, o Vinícius, que é empreendedor social e fundador da Tina Comunicação, topou compartilhar um pouquinho do conhecimento dele com a gente. O Vinícius é responsável pela implementação de projetos internacionais e políticas públicas em educação que já impactaram mais de 1,3 milhão de crianças e jovens no mundo. Ele é formado pela Universidade Mackenzie, estudou na Fundação Instituto de Administração, na FIA, e na Universidade de Yale, e tem uma formação em gestão de projetos. Vinícius, super obrigada por topar compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com a gente e, afinal de contas, o que é compostagem?
Bom, Jéssica, compostagem é um processo que que na natureza já existe naturalmente dentro de uma floresta, por exemplo, quando as folhas caem, pequenos animais morrem, os fungos, os líquens, ou seja, tudo que é vivo na natureza, vegetal e animal, quando acaba terminando o seu ciclo, acaba, né, indo para o solo e essas camadas se sobrepõem e automaticamente tem um processo de decomposição que acaba fazendo com que todos aqueles nutrientes que estavam nos corpos vivos, né, que estavam nas plantas, nos líquens, fungos, etc., acabam sendo, né, voltam para a terra e acabam servindo de nutrientes para reiniciar o ciclo da vida. Quando o homem começou a se organizar, né, em comunidades, etc., nas cidades, a gente começou a gerar muito desse chamado resíduo biológico, né? Então, ou seja, resultado aí, por exemplo, dos alimentos que a gente produz em casa. Então a gente está falando, né, de casca de vegetais, a gente está falando de talo, a gente está falando de resto de alimento, a gente está falando de casca de frutas. Ou seja, todos esses materiais, todos esses recursos, né, a gente acaba jogando no lixo tradicional. E ele acaba indo para um lixão, ou seja, acaba sendo muito difícil ele voltar para a natureza como ele deveria, ou seja, tem muito potencial de vida sendo jogado de forma equivocada, né, no lixo. Então a gente acaba perdendo, em vez de ele voltar para a natureza, como é o ciclo natural, né, da vida, a gente acaba desviando. Então o processo de compostagem é a busca para que esses materiais, esses recursos que a gente até então desperdiça, possam voltar para a natureza, possam servir para insumos, para que em novas culturas, em uma horta, numa plantação. Então a gente tem vários, né, a compostagem a gente pode enxergá-la em vários níveis, né? Começa no residencial. Então numa casa você pode ter desde um até no cário, que ele de alguma forma vai acelerar esse processo, as minhocas, né, vão lá, você vai jogar os restos de alimentos, casca de ovo, enfim, tem algumas coisas que podem, outras que não são indicadas. Mas a grande maioria dos resíduos biológicos que você tem de resto de alimentos, você pode colocar no minhocário. As minhocas vão se alimentar e vão gerar um substrato muito rico para a jardineira, que você tem as suas ervas. Se você tiver um quintal, isso serve maravilhosamente. É resultado desse processamento feito pela minhoca, nesse caso específico, e que ele também acaba ficando separado e é um líquido preto que você dilui numa proporção adequada, e que serve para você também, é um fertilizante natural incrível para todas as suas plantas, né? Eu em casa já tive, o meu cunhado tem o meu cara, e as plantas ficam mais vivas, ficam com as cores mais escuras. É incrível, quem gosta de ter uma plantinha em casa, é um recurso muito legal. Bom, isso em escala, né, doméstica. Então agora, se você está indo para um sítio, por exemplo, que tem muita poda de árvore, um condomínio, né? Um condomínio pode também ter um processo de compostagem de todas as podas de árvores e de grama. Tem uma forma de você armazenar, né, num lugar específico, em camadas, e as próprias bactérias, os pequenos animais que acabam processando, né, todo esse resíduo de podas e de árvores vegetal, e também acaba criando um substrato muito bom para adubar o próprio jardim, ou seja, você volta com aquele recurso, né, pro próprio jardim do condomínio, por exemplo, né? No condomínio que eu morava, a gente tentou uma época implementar, deu certo no começo, mas ele precisa de uma atenção especial. Não é simplesmente jogar poda de árvore, de planta, em cima de uma caixa. Tem um processo, tem que mexer e tal. Então demanda alguma atenção, precisa fazer bem feitinho. Precisa ter um picador para poder picar galho de árvore, ou seja, para as plantinhas ficarem bem, né, as partículas ficarem menores. Tem uma forma de fazer bem feito, né? Mas dá para fazer e tem baixo custo, é super recomendado, né? Então, e isso em escala municipal, né? Então, teve prefeituras que já estão dentro das políticas chamadas de economia circular, que, aliás, é um tema que eu sei que vocês já trataram aqui no canal e que vale a pena indicar aqui para ver sobre economia circular, que é relevante entender também, porque isso vai impactar a vida de todos, e que em escala municipal eles também estão pedindo, né? Ou seja, em casa, muitas cidades já têm as suas políticas, né, de logística reversa, que é o quê? Vocês pedem para você separar os resíduos sólidos, né, metal, junto com plástico, madeira, etc., e separar o lixo orgânico, chamado, né? Então, esse orgânico, em vez de também ir para um aterro sanitário, eles já estão criando grandes espaços de compostagem para que sejam gerados insumos e isso se torne também um adubo de altíssima qualidade que acaba podendo ser utilizado nos próprios espaços públicos, disponibilizado para a população. Enfim, existem várias formas de aproveitar esse material, usar a utilização nos parques, etc. Então, para cada escala, você tem soluções que precisam ser adequadas para o contexto em que elas ocorrem, né? Então, em casa a gente já falou, tem minhocário, você compra pela internet. Em escalas de condomínio, você precisa ter a equipe de jardinagem buscando capacitação para isso, mas é fácil, a gente tem baixo custo. E em municípios, em cidades, você já tem políticas municipais que podem fomentar, né, a compostagem aí de podas de árvore, de manutenção de jardinagem. E, eventualmente, também criar estratégias para o lixo orgânico das residências. Precisa ter um pouco mais de cuidado, mas também estão sendo pensadas em soluções para esse lixo orgânico doméstico, né? E aí, falando aí da pauta da economia circular, esse é um caminho que, para quem está interessado nesse tema, vale muito a pena buscar mais informação. É um novo modelo econômico que está surgindo e que está criando uma série de oportunidades, tanto de trabalho, de emprego, de empreendedorismo, né? E para quem quiser saber mais, Jéssica, se permitir, gostaria de compartilhar aqui o endereço de um curso aberto, online, gratuito, sobre economia circular, tem certificado, que é emitido, que é gerenciado aí pelo Movimento Circular. É uma iniciativa aberta, gratuita, educacional, sobre economia circular, e que agora também, na home, tem um link direto para o curso. Você já pode se inscrever agora, não precisa esperar muito. Se quiser disponibilizar o link também para a turma, seria bem legal, para as pessoas poderem se cadastrar e fazer o curso. É aberto, online, gratuito e com uma linguagem acessível para todo mundo que tiver a fim de entender mais sobre esse novo jeito aí do mundo funcionar.
Com certeza, eu vou deixar linkado aqui. Obrigada por compartilhar. Esse curso, ele tem data de início ou é um curso que a pessoa pode fazer no...
Pode fazer a qualquer momento.
Bacana.
Você pode, mas a sugestão pode entrar agora, que você já pode se matricular, você já pode começar o curso agora. Ele dura em torno de... É previsto 6 horas, depende do ritmo das pessoas, mas é isso. Num espaço pequeno de tempo, você já vai ter aí todos os princípios da economia circular, com casos reais. Você tem ideia, Jéssica? Tem até, tem cases muito legais, um da Sabesp, né, que é a gerenciadora do fornecimento de água e tratamento de esgoto do mais do estado de São Paulo, e que está usando o lodo que sai do processamento do esgoto, gera um lodo, e esse lodo tem muita matéria orgânica, que gera gás. Eles estão utilizando para abastecer a frota de veículos da própria empresa. Então tem esse case sendo contado lá pela gestora desse projeto, é um trabalho incrível. E também o trabalho, tem um case muito legal da Scania, que fabrica caminhões, que também está migrando a matriz para a utilização desse próprio gás, que é gerado também por diversas formas, ou seja, é uma energia renovável, podendo aí abastecer os caminhões.
É o biogás?
É o biogás.
E você comentou um pouquinho da técnica residencial, minhocário. fiquei curiosa para saber, a nível de condomínio, a nível de município, quais são outras técnicas que a gente pode empregar? Existe um nome? Existe
Olha, a de condomínio é compostagem. É você ter um. Daí,
Também com
olha.
minhocas.
Pode ser com minhoca, pode ser, tá? Eu já vi espaços de compostagem gigantes, mas aí precisa de um gerenciamento maior. É possível, né? E existe um que acaba tendo minhocas. Sempre a minhoca vai acelerar o processo, acho que esse é o ponto. Depende do quanto você quer acelerar esse processo. Então, se você quiser ter uma compostagem e ali colocar mais minhocas, então tem técnicas para fazer, não sou especialista em estruturação de compostagem, mas entendo um pouco mais do conceito. Mas existem caminhos para você estruturar a composteira, né? De acordo com o volume, você tem que dimensionar o tamanho da composteira pelo volume de insumos que você vai ter num certo período, até o minhocário. Para um apartamento para uma família de quatro pessoas, tem um minhocário de um tamanho. Para duas pessoas, tem outro. Porque a minhoca não pode nem passar fome nem comer demais também, senão ela vai acabar não conseguindo processar. Então, tem um estudo que é simples de ser feito entre o que você vai ter de insumo e o tamanho do espaço que você vai ter que alocar para fazer a compostagem.
E por que que é tão importante a compostagem?
Olha, dentro de um, né, de um pensamento, vamos chamar, circular, onde tudo deve, né, se transformar para virar em outra coisa, como a água, né? A água é a mesma do planeta, desde que, segundo a teoria mais aceita, veio um grande meteoro e trouxe toda a água que a gente precisava para cá. A água é a mesma, ela se transforma, né? Os recursos, vamos chamar assim, biológicos também são os mesmos. Então, é um grande desperdício a gente não fazer voltar para a natureza aquela série de recursos que passaram pela nossa mão quando a gente está consumindo em casa. Então, quando você tem uma casca de uma fruta, tem uma série de recursos que estão ali, de minerais, né? Entre outros, que por que que devem ser, por que que, é, tornar, por que que essa deve ser a última viagem desse recurso? Quando chega na nossa mão, não, a gente tem que fazer ele voltar para a natureza, ele tem potencial para gerar mais vida com mais qualidade. Então, quanto mais material biológico a gente tenha para suprir demandas de jardins e de parques e das próprias hortas, a gente está falando de recursos orgânicos, a gente está evitando de consumir adubos químicos, né, que surgem, que também são materiais. São insumos que vêm de minas, ou seja, é mineração. Quando a gente está adubando com recurso químico, que não é químico na acepção de que é ruim, né? Ele é um adubo químico, ele foi processado numa fábrica, você está comprando numa caixinha e está colocando numa horta, por exemplo. Se eu consigo substituir isso por um recurso que já estava disponível, né? Foi a casca da fruta, foi a casca do ovo, etc., que eu passei por um processo natural. E eu fiquei com esse recurso, eu estou evitando de comprar um novo recurso, eu estou evitando de minerar um recurso que é escasso, né, que a gente importa. No Brasil, a gente importa fertilizante. O Brasil é importador de fertilizante. Chegam navios de fertilizante. Então, essa caixinha, aquele potinho que você compra para adubar, é importado. Então, ele está vindo de navio, gastando petróleo, poluindo. Então, conceitualmente, né, a gente resolver localmente com recurso natural é melhor do que você ter que comprar um recurso que passa por todo esse processo que eu contei agora.
Partindo
Além de
também
ser.
do pressuposto que é finito, né? São recursos que a
São
gente.
minas que uma hora acaba, você está desbravando ali uma região, você está no meio do centro-oeste com uma mina a céu aberto para pegar alguns recursos que vão ser utilizados na agricultura, né? Então, se a gente puder compostar, ter esse recurso para poder fazer ele voltar para uma horta orgânica, para adubar um canteiro de flores, para o que for, você está evitando de comprar um produto que passa por um processo que gera se a gente for, né, uma pegada de carbono que não é trivial. Você vai imaginar por onde passa o produto que vai ser utilizado como fertilizante. Tem uma pegada de carbono bastante relevante. Isso por esse olhar, né? Você tem várias dimensões para fazer essa análise, né? Mas se for escolher algumas delas, você percebe o quanto é vantajoso você poder ter o seu próprio recurso. Além do que, esse é um produto que você vai, que ele vai ser praticamente orgânico mesmo, né? Você vai poder comer alguma coisa que você plantou com recurso totalmente orgânico.
Ainda mais se você é um consumidor consciente que consome majoritariamente comidas orgânicas, o que você compostar vai ser 100% orgânico e, portanto, você vai ter
Exatamente.
certeza de que não existe, você fecha o ciclo e mantém o seu o orgânico no, na sua casa, né?
Sem dúvida. E em muitos lugares onde você não tem a oferta do orgânico, não é fácil ainda comprar orgânico fora dos grandes centros, né? E ao mesmo tempo que o preço é muito alto. Então, por mais que às vezes as pessoas queiram, não há condição de comprar tudo orgânico. Né? Você não consegue fazer uma feira tudo orgânica, né? O orçamento de boa parte das famílias do Brasil. Então, se você puder ter algumas coisas orgânicas, né? Principalmente as que consomem, que precisam de mais defensivos agrícolas, né? De agrotóxicos, ainda melhor. Tomate é um deles. Tomate utiliza muito defensivo agrícola. E eu já plantei em casa, numa jardineira, um pezinho de tomate. Não deu para alimentar a família o ano inteiro. Mas assim, é muito legal você poder começar a ver que tem coisas que dá para você ter em casa. E tomate é uma coisa legal de ter. Por exemplo, pimentão também vai muito defensivo agrícola. É de pimentão, é pequenininho. Numa jardineira você consegue ter ali alguns pés de pimentão para diminuir aí um pouco o consumo do comprado, né?
Tem uma série de benefícios, né? Mas como que a gente ganha escala para conseguir dar conta e de modo que no final a gente consiga reaproveitar quase 100% aí desses resíduos?
A causa do movimento circular em si, a gente, né, é por um mundo sem lixo. Esse é o nosso mantra, né? E isso tá, quando a gente fala em lixo, a gente está falando de biológico aí, né, orgânico, né, e dos recursos técnicos que a gente chama. Então a gente está falando de plástico, a gente está falando de roupa, a gente está falando de vidro, de metal, tudo que, né, a gente produz e que não é biológico. Então, quando a gente fala de compostagem, a gente está falando do que vem de alimento, né? Então, ou seja, a gente produz alimento, esse alimento é como sociedade, né? O alimento é produzido no campo, ele é comercializado, em casa a gente consome, boa parte dele é descartado. Em casca, enfim, né? É o teu lixinho que fica do lado da pia ali, é o teu, basicamente, o seu orgânico. E para ganhar escala, o que a gente enxerga, né, até dos preceitos da circularidade, é que não tem uma resposta, né, não tem um botão que a gente aperta e que vai, de repente, trazer escala para qualquer que sejam as soluções. Elas são soluções que, numa ponta, precisa ter fomento de política pública, né, então, você falando em escala, precisa ter pressão governamental. Então, precisam ter planos nacionais, planos estaduais, planos municipais, agendas da ONU. São essas grandes agendas e políticas públicas que começam a induzir um processo. E você depois vai ter, né, processos educacionais, as pessoas precisam tomar ciência, né, quando, né, a Curitiba é um case pioneiro que teve no Brasil sobre coleta seletiva, né? O então prefeito e saudoso arquiteto Jaime Lerner, né, sempre contou que só deu certo porque eles fizeram duas ações concomitantes, uma implementação da política pública e do serviço, e a outra do processo educacional, ou seja, ele colocou o caminhão para fazer coleta, mas ele também educou a sociedade para separar e corresponder e suprir, né, com recursos a coleta seletiva. Então, isso são, se a gente for ver, a gente tem esses dois lados, né? Um é fomento de políticas públicas, e a outra é a própria sociedade fazendo o seu papel. Então, olhando de longe, pensando em escala, a gente pode enxergar por aí. Numa escala municipal, você tem fomento de uma política pública fomentando a separação adequada. Você tem processos educacionais fazendo com que as crianças levem para casa as mensagens, que os pais entendam e valorizem esse processo, né? Então, se a gente olhar de longe, a gente vai ter essas duas ações andando paralelamente. E isso pode se expandir em escala estadual, e pode se expandir numa escala nacional também. Então, eu acho que sempre tem esses dois lados, né? Você precisa ter um indutor e você precisa ter a sociedade fazendo o papel dela.
Mas essa questão de política pública e educação, você acha que eles estão andando concomitantemente? Ou se você fosse fazer um acesso hoje, você acha que hoje de políticas públicas a gente está muito mais avançado e educacionalmente a gente ainda tem muito a percorrer, ou vice-versa?
Olha, falando especificamente em compostagem, eu acho que ainda a gente tem um caminho importante pela frente, né? A maior preocupação, né, na circularidade tem sido dos materiais que poluem o ambiente quando escapam para a natureza, né? Então a gente está falando dos materiais que não voltam para o ciclo, que não vão para o lixo, que vão para os mares, vão para os rios, vão para, né, vão para a rua, vão para a natureza. Então, o primeiro movimento é fazer com que a sociedade entenda que, cara, uma embalagem não é para ir para a natureza, ela precisa ir para o lixo. Não pode escapar, não pode ir para o bueiro, porque o bueiro vai para um córrego, que vai para um grande rio e que vai acabar no mar. Está falando de vidro, de papel, de alumínio, de vidro, de plástico, né? Plástico é um componente super relevante hoje nessa história e que está tendo um trabalho importante para mudar esse caminho. E isso passa muito por educação. O movimento circular busca endereçar esse papel, né, de levar essa mensagem para a sociedade. E o governo também, o governo vem pressionando as empresas, né, com metas claras para a implementação da chamada política reversa, que está no âmbito do Programa Nacional de Resíduos Sólidos. Então, ele tem feito os acordos setoriais para fomentar que as empresas se responsabilizem para garantir a volta da embalagem que ela colocou no mercado. Então, simplificando é, se você põe 100 caixinhas do seu produto, você precisa se responsabilizar para coletar um percentual dessas mesmas caixinhas. Não na própria caixinha, mas é pelo material. Ah, então se eu botei X toneladas de plástico no mercado, 100 toneladas, você tem que se comprometer a trazer de volta, sei lá, 30 toneladas, depende do acordo setorial. E esse percentual vai aumentando ano a ano. A ideia é que o quê? Que a gente tenha circularidade, ou seja, que tudo volte, especialmente dos materiais que são mais responsáveis aí, né, pelo volume dos lixões e aterros e que escapam para a natureza. A compostagem, o que é biológico, tem sido, eu não enxergo que ele está na prioridade ainda, nem do governo federal, nem dos governos estaduais e municipais. Eles estão querendo resolver um problema que é ainda mais preocupante, né? Então, eu vejo mais compostagem ocorrendo, né, em escala, de forma voluntária, pessoas como, né, você, Jéssica, comentou que já teve uma com em casa, condomínios que fazem isso, pequenos sítios, chácaras, que já têm essa estratégia, e obviamente as culturas que fazem o tratamento, o plantio orgânico, né? Eles buscam produzir os seus próprios fertilizantes, vamos chamar assim, naturais. E então, não sei se você responde a tua pergunta, mas eu enxergo que a prioridade ainda não chegou na compostagem.
Faz muito sentido. Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento e pelo seu tempo, de conversar com a gente. Foi um grande
Legal.
prazer.
Prazer todo meu, Jéssica. Obrigado aí pelo tempo também.